Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal número 600, nessa sexta-feira, dia 16 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre o Airbnb, que lançou oficialmente filtros de acessibilidade nos resultados de busca. A partir de agora, o pessoal que depende de acessibilidade vai conseguir procurar por casas e apartamentos adaptados com rampas, chuveiros que acomodam cadeira de rodas e por aí vai. No total, são 21 filtros de características acessíveis e, comentando a novidade, o Airbnb falou que pretende expandir ainda mais esses filtros para atender a outras necessidades específicas. Bem bacana. E ainda sobre acessibilidade, ontem o Google anunciou que o Google Maps finalmente vai começar a traçar trajetos adaptados para quem usa cadeira de rodas. Essas rotas acessíveis vão ficar nas opções de direções que o Maps traçar, mas por enquanto a novidade só vai valer para Londres, para Nova York, Tóquio, Cidade do México, Boston e Sydney. E ainda sobre o Google, ontem pintou relatório anual de segurança lá do Android. Nele, o Google diz que 60% dos apps maliciosos bloqueados lá pelo Google Play Protect no ano passado foram identificados com machine learning, o que o Google falou que é bom, mas ainda vai melhorar bastante. No relatório, eles também falaram que o pessoal que baixa lá aplicativos por fora da Play Store tem 9 vezes mais chances de serem infectados lá por algum tipo de malware, e caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que eles fizeram ontem um anúncio curioso. Eles falaram que agora o Android Wear se chama Wear OS, o que eles disseram, né, que serve para refletir melhor o uso do sistema. O que rola é que diversos relógios Android Wear são compatíveis com o iOS, aliás, um terço de relógios novos são pareados com o iPhone, então não faz sentido continuar chamando o sistema de Android Wear. Por conta disso, agora o nome completo dele é Wear OS by Google, o que eu achei uma boa notícia, né, porque mostrou que o Google ainda não desistiu completamente desse mercado. Bom, e agora eu vou falar sobre o rapper Drake, quem diria, né, que conseguiu quebrar o recorde de um gameplay mais assistido lá na plataforma Twitch. O que rolou foi que ele participou de um livestream lá do jogo Fortnite e levou mais de 630 mil pessoas para verem lá a transmissão ao mesmo tempo. Na verdade, esse stream foi feito por um jogador famosinho lá, chamado Tyler Ninja Blevins, e o Drake participou só remotamente, né, então dava pra ver o personagem dele e ouvir o que ele tava falando. Ainda assim, o pessoal se juntou em massa para conseguir ver o cara jogar, e um link com os melhores momentos desse gameplay tá aqui na descrição. E já que eu citei o Fortnite, deixa eu comentar que ele foi lançado ontem pra iOS. Por enquanto, o pessoal só consegue jogar na base do convite e tem uma lista de espera lá no site do Fortnite que tá aqui na descrição. Já a data de lançamento do Android ainda é um mistério, mas já tá chegando, né? Se sair pro iOS, também já chega já pro Android. E agora eu vou falar sobre o Spotify, que confirmou que está testando lá no app de iOS um sistema de comandos de voz. Quem recebeu esse teste está vendo lá na página de busca um botão de microfone na interface, e é só tocar lá no botão e pedir para tocar uma música, uma playlist ou um gênero musical que o Spotify entende, já começa a fazer isso. Essa notícia vem algumas semanas depois de ter pintado aquele rumor, né, de que o Spotify está fazendo contratações já para tentar vender a própria caixa de som conectada, então faz sentido eles estarem testando aí uma interface de voz. Ainda assim, sim, não tem uma previsão para a chegada desse teste no Android nem um prazo para o lançamento oficial, né? Tanto do recurso quanto da caixa de som. E enquanto isso, na Uber, pintou a informação ontem de que eles estão lançando lá em Londres aquela ferramenta de planejamento urbano chamada Uber Movement. Essa ferramenta traz dados anônimos de milhões de usuários lá de uma determinada cidade e serve para mostrar as tendências de deslocamento, né, nas diferentes regiões e horários. Aí, com esses dados em mãos, fica muito mais fácil para desenvolver projetos de planejamento urbano, e é claro que a Uber também sai ganhando nessa situação, né? Isso porque a ferramenta acaba funcionando lá como um jeito da Uber conversar com as prefeituras de cidades onde ela não pode operar, o que não por coincidência que está rolando justamente lá em Londres. Bom, e agora o assunto é a Intel, que anunciou que redesenhou lá os processadores de oitava geração das linhas Core e Xeon para corrigir as falhas Meltdown e Spectre. Esses chips vão chegar ao mercado no segundo semestre, cumprindo lá a promessa que a Intel tinha feito, que era de lançar esses processadores livres das falhas ainda em 2018. E ainda sobre esse assunto, a Microsoft anunciou um programa de recompensas de até $250 mil para quem encontrar basicamente o que seria o próximo Meltdown ou Spectre. Ela falou que os pesquisadores têm até 31 1 de dezembro para conseguir encontrar e reportar essas falhas graves, né, para conseguir ficar com a recompensa, e disse ainda que vai dar também $200 mil para quem conseguir burlar as correções dessas falhas no Windows e no Azure. E ainda sobre a Microsoft, pintou ontem lá uma atualização do teclado SwiftKey para Android e para iOS. Os recursos variam um pouquinho lá de acordo com a plataforma, mas essencialmente o teclado tem agora lá uma barra de ferramentas que agrupa os recursos mais usados pelo usuário e finalmente dá acesso a galerias de GIFs e stickers para o pessoal usar. Já alguns outros recursos que pintaram, esses só nos Estados Unidos e na Índia, foram compartilhamento de geolocalização e consulta lá de eventos no calendário do usuário, mas devem chegar em breve também nos outros países. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que está lançando o aplicativo Facebook Lite para Android em mais de 100 países. Esse é um app bem mais leve do Facebook, ele pesa lá menos de 1 mega e foi desenvolvido para ser usado por quem tem um aparelho mais velho ou então mora num lugar com a internet mais capenga. Inicialmente ele estava disponível só em lugares tipo Nepal, Sudão, Vietnã e Zimbábue, mas ontem eles resolveram lançar o app em mais países pelo mundo. Agora, uma coisa que ficou faltando foi a lista oficial de países onde ele vai ser lançado, então não consegui confirmar, né, se ele saiu nem para o Brasil e nem para Portugal. Aí, como eles falaram que o app pode demorar até hoje ao longo do dia para aparecer nas lojas, acho que o negócio é esperar um pouquinho para ver se ele pintou lá na Play Store. E agora o assunto é a Apple, que lançou ontem uma espécie de hot site que é voltado para pais e para responsáveis. Esse site, que na verdade é uma área, né, dentro do site da própria Apple, traz informações sobre controles parentais, sobre segurança na App Store, rastreamento de localização dos filhos e por aí vai. A Apple provavelmente fez esse site aí para tentar se antecipar a essa pressão cada vez maior, né, de responsabilidade infantil que está tomando o mercado, e se você quiser dar uma espiada no site, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a empresa, ontem o DigiTimes falou que a Apple interrompeu lá a produção do iPhone 8 Plus nas fábricas da Winston depois que a Winston foi pega usando peças não autorizadas pela Apple, né, para conseguir montar os aparelhos. A matéria dizia que diversos gerentes lá da empresa chinesa foram penalizados e que a própria Apple estava abrindo lá uma investigação para entender o que rolou, mas no meio da tarde a Winston falou que não tem nada disso. Ela disse que não usou peças não autorizadas pela Apple e que segue produzindo iPhones normalmente, no meio disso tudo a Apple segue quieta, né, como sempre. Agora, por conta dessa notícia, sendo ela verdade ou não, né, as ações lá da Winston chegaram a cair 5% ontem e fecharam pregão em queda de 1,5%. E por último, sobre a Apple, deixa eu comentar que o veículo The Information fez uma matéria a respeito da Siri, basicamente explicando por que a assistente virtual da Apple é tão incompetente até hoje. A matéria diz que lá no começo, né, o líder lá do projeto na Apple era um cara chamado Richard Williamson, e ele estruturou a Siri de um jeito que ela só ia ser atualizada uma vez por ano. Eles falaram lá que os subordinados deles chegaram a discordar dessa ordem, mas cumpriram ela mesmo assim. Eis que depois da divulgação dessa notícia, o próprio Richard Williamson veio a público para falar que na verdade isso tudo era mentira e que a culpa mesmo, né, do lançamento ruim da Siri é da equipe original da assistente que chegou junto lá na Apple, né, quando a Apple comprou a Siri. E isso, por sua vez, fez o líder lá da equipe original da Siri também vir a público falar que a culpa era sim do Richard Williamson, lembrando inclusive que ele também liderou o lançamento falho lá do Apple Maps. Agora, independente de quem que é a culpa, né, do lançamento ruim, a verdade é que a Siri até hoje é muito burra e tá bem atrás da concorrência, e pelo menos nisso os dois lados dessa briga parecem concordar. E enquanto isso, aqui no Brasil, ontem os Correios conseguiram derrubar aquela liminar que estava deixando o Mercado Livre de fora do aumento de até 51% no frete. Por conta disso, ontem mesmo o Mercado Livre já reajustou a tabela do custo do envio dos produtos comercializados por lá, o que também já deve começar a refletir no preço dos próprios produtos. Bom, e por último hoje, eu quero separar um minutinho aqui para falar sobre o próprio Loop Matinal. Como eu falei lá no começo, esse aqui é o episódio número 600 do podcast, e isso só aconteceu graças a você que está escutando aí do outro lado. A gente aqui do Loop Infinito começou a publicar o Loop Matinal no fim de outubro de 2015, né? E desde lá do primeiro episódio, vocês sempre estiveram do nosso lado, sempre interagiram, incentivaram, né? Sempre recomendaram o podcast para os amigos, e é por isso que ele existe até hoje. Ao longo desse tempo, vocês fizeram o podcast entrar lá na lista dos mais baixados do iTunes de 2016 e 2017, fizeram o Loop Matinal também sendo os primeiros podcasts brasileiros a entrar no Spotify e, principalmente, né, me deram esse presente que é poder trabalhar com essa aqui, que é a melhor mídia, a mídia mais bacana do mundo. Por isso, muito obrigado a cada um de vocês, obrigado para quem recomenda, quem apoia, quem deixa avaliação lá no iTunes, e eu espero poder continuar contando aqui com a audiência de vocês todas as manhãs para poder trazer as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Eles falaram que agora o Android Wear se chama Wear OS e disseram que isso serve para servir lá para... Serve para servir é bonito, né? E enquanto isso, na Uber, a empresa anunciou ontem que vai lançar aquela ferramenta de planejo urbano.